ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o ID4 na Cultura, na sua edição de quinta-feira, 18 de fevereiro. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação, com o tema de hoje, a história política do Brasil contada e, por que não, cantada através do Carnaval. Para a gente falar sobre esse tema, afinal, estamos numa semana de Carnaval, convidamos Luciana Ormes, professora e cantora, já esteve aqui com a gente várias vezes, inclusive na terça-feira de Carnaval a gente representou um programa especial com as músicas que dedicamos a todos, que fizemos especialmente no final de 2020, então a gente apresentou essa versão. Na terça-feira, a Luciana está aqui com a gente mais uma vez, e o Rubens Gordinho, que é cantor e compositor com muitas histórias de carnaval para contar para a gente nesse programa de hoje, eu tenho certeza. Eu vou começar essa conversa de hoje cumprimentando os nossos convidados, lembrando você, ouvinte, que a sua participação é muito importante neste programa. Mande suas dúvidas, mande suas perguntas, comentários pelas nossas redes sociais ou liga para cá no 3015-1800. Luciana Ormes, como é que você está? Bom dia, bem-vinda mais uma vez à nossa programação.
Ah, eu muito obrigada, queridos. Eu estou muito feliz, né? Muito contente. Sempre é um prazer participar desse programa e falando desse tema, então. E com essa presença hoje do Rubens Gordinho, que é uma honra muito grande estar com vocês. Muito obrigada.
O prazer é nosso, obrigada. Vamos lá. Rubens, bom dia, como é que você está? Obrigada, bem-vindo à nossa programação. Tudo bem por aí?
Tudo bem, bom dia. Eu estou muito feliz de ter sido convidado, sempre que a gente pode, é sempre bom falar a respeito de carnaval, a respeito de samba, que é essa arte nossa, né? Que é essa cultura nossa mesmo, do brasileiro, e que é tão presente, né? Tão presente na vida da gente o ano todo, não só época de carnaval. Deixa um pouco triste pelo carnaval esse ano não ser realizado, o desfile das escolas de samba de uma maneira em geral, mas a gente é bem consciente que não tinha condições sanitárias nenhuma e não é legal. Então só o fato da gente estar falando disso e poder proporcionar às pessoas em casa um pouco mais de informação, me sinto muito feliz, muito, muito agradecida a todas vocês por terem lembrado de mim.
Nós é que agradecemos, será um prazer ouvi-lo. Miriam Gonçalves, nossa convidada, colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Bom dia, como é que você está?
Bom dia, Mariane. Bom dia, Rubens Odinho. Um prazer tê-lo conosco. Luciana, a nossa querida, já enfeitada de carnaval. Luciana é uma pessoa mais animada que eu conheço. Que coisa boa. Muito feliz com esse programa, mas nós vamos seguir. E vamos seguir hoje com um pouco de alegria, porque a gente merece. E eu quero pedir para colocarem agora na música uma música muito especial. Talvez a gente depois volte um pouquinho para trás, mas eu queria ouvir essa música agora, pelo menos um trechinho.
Tem tolerância e o mundo inteiro assola. Sai de bola, é pra injustiça lá fora. Derrama o pranto, a gente só vira que chora.
Chora viola e faz esse povo feliz. Fiquei arrepiada. De quem é essa música? De quem é essa voz maravilhosa puxando esse samba de raiz?
Muito obrigado pela homenagem, muito obrigado. Isso é um samba meu. É um samba meu de parceria com o Fábio Alemão, que é um outro compositor, amigo meu. E assim, ele aparentemente parece ser uma coisa de chora viola, mas na verdade, no cerne da letra, é a gente pedindo o fim da intolerância, fazendo um alerta, né, para as pessoas que são indiferentes a tudo que acontece, né, no nosso país. Né? Então a gente chora a viola e faz esse povo feliz. A viola chora no momento ela chora para alertar, né? Alertar o povo das mazelas desse nosso país.
Maravilhoso.
Então eu achei muito
maravilhoso. Eu não podia deixar de começar esse programa colocando essa maravilha que você compôs.
Ah, muito obrigado pela homenagem.
Muito bonito. Para todo mundo saiba quem está com a gente.
Que arrepiada! Ó, agora
não bora lá, Luciana, vamos começar falando um pouquinho de história. Vambora.
Olha só, já pegando o gancho nesse Chora Viola, né? A viola, o violão, que, pois é, o violão era um instrumento maldito no início do século XX, né? Os dedos das mãos dos instrumentistas eram revistados, assim, para ver se a marca das cordas de aço, se houvesse, os caras iam presos. E assim, e havia ali uma série de festas no início do século XX, né? O Rubens pode me ajudar a falar disso, principalmente na casa das tias baianas, aquelas tias maravilhosas que foram incumbidas, né, de certa forma, de passar a cultura afrodescendente ali no Rio de Janeiro, principalmente. Por essa razão que tem essa discussão se o samba nasceu na Bahia, se o samba nasceu em São Paulo, né? Eu pedi que colocasse aí um trechinho de uma música, uns 20 segundos de uma música. Dá uma olhadinha, põe ela pra gente ouvir, do Caetano Veloso, Onde o Rio é Mais Baiano. Olha que lindo, que ele cita as tias ciatas. Ó, vamos ouvir.
A Bahia está sempre perto do Brasil. Sua face verdadeira.
Muito lindo, muito lindo. Então, assim, né, Luciana, vamos esclarecer isso para quem está nos ouvindo. Na verdade, claro, independente dessa coisa, se ela nasceu no Rio, se ela nasceu em Salvador, se ela nasceu em Santos, se ela nasceu em São Paulo...
Eu tenho uma teoria.
Sem dúvida nenhuma, a que mais representa...
Vamos ouvir a teoria do professor.
O povo brasileiro, né? Desculpa, Luciana, fala.
Conta, Rubens, a sua teoria.
Na verdade, a teoria... Na verdade...
O Rubens, fala aqui.
Perdão. Na verdade, a teoria não é minha, é baseada em estudos. Na verdade, é o seguinte, quando houve a Guerra de Canudos, lá para 1897, os soldados que foram combater a Guerra de Canudos, os soldados baianos, vieram embora para o Rio com a promessa do governo da recém-república, da recém-nova república que estava começando, com a promessa de terras no Rio de Janeiro. Então esses soldados vieram com as suas esposas, que eram essas tias baianas. E o samba que era praticado na Bahia, o samba nasceu na Bahia como forma de expressão, mas ele se tornou a música como uma forma de dança cultural. Ele se tornou a música quando ele chega no Rio de Janeiro. Essas baianas trazem o samba para o Rio de Janeiro, elas vêm com os maridos que foram combatentes das guerras de Canudos e vão morar ali na região central do Rio de Janeiro, na Gamboa, que ficou até conhecida como Pequena África, na região central do Rio de Janeiro, que veio com a promessa de indenização e com a promessa dos soldados terem casas para morar. E na verdade ali onde se criou, foram se criando as primeiras favelas. Até o nome favela vem do Morro da Favela, que era lá em Canudos, na Guerra de Canudos.
É da planta.
Então essas tias baianas trouxeram essa manifestação cultural, que era o samba de roda praticado em Santo Amaro da Purificação, terra de Caetano Veloso. Isso no ano de 1890 e pouco, que era chamada a primeira diáspora baiana, que foi essa vinda dos baianos para a capital federal, para o Rio de Janeiro. Então, com essas baianas vieram tia Ciata, tia Persiliana, que era mãe de...
É por isso, me explica a ignorância aqui sobre isso, mas é por isso que nós temos sempre uma aula...
E foi na casa da tia Ciata?
Isso, perfeitamente. Olha. As escolas de samba em homenagem às baianas que trouxeram o samba para o Rio... É obrigatório uma ala de baianas em toda a escola de samba, a forma de homenagear essas mães ancestrais que trouxeram o samba para o Rio de Janeiro. Mas ele veio ganhar forma musical, essa forma que nós conhecemos, na casa da tia Ciata. Essas reuniões que tinha, ela era mãe de santa, tinha o candomblé na frente, e depois dos ritos sagrados do candomblé, é que iam para as rodas de samba no fundo, onde participava Donga, João da Baiana, Pixinguinha, que eram filhos dessas baianas vindas de Santo Amaro da Purificação. Aí o samba se tornou uma forma musical que a gente se conhece. O Donga, aí em todos os prazeres, até dar no samba pelo telefone, que foi o primeiro samba gravado.
O Almeida, o Tom e o Almeida foram eles.
Isso. Dizem, né? Isso,
o
isso,
chefe
isso,
da dito... polícia pelo telefone mandou avisar.
Isso, perfeito. Ali,
Santa Carioca tem uma roleta.
Tem uma roleta para se jogar. É isso aí.
Então,
aí foi gravado em 1916.
É. Quando eles fugiram,
1916 foi gravado. Fale, por favor, pode falar.
Foi, foi o pois é, e aí foi uma criação coletiva na casa. O de todo mundo, eu tô sentindo, o meu, eu tô, de todo mundo tá cortando. Será que é o lugar onde eu tô?
Eu acho que é o lugar,
eu vou
andar lugar
pela
internet.
Minha casa e procurar um outro espaço.
Isso, procure o melhor sinal. Procure o melhor sinal, que tá chegando cortado pra gente.
Isso. Mas então,
deixa eu continuar pra...
Continua com você, Gordinho. Canta pra nós um trechinho desse samba que vocês começaram. É.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai. É por aí. Ele tem outras versões, né? Dizem que foi uma criação coletiva, mas é uma criação coletiva porque ele foi feito na casa da Tia Seata e todo mundo contribuiu. Mas aí ele foi registrado como o primeiro samba gravado pelo Donga e pelo outro compositor, que não veio o nome agora. E ele foi registrado como primeiro gênero, primeira música como gênero musical samba. Mas o curioso é que é o seguinte, o curioso é que ele é meio um machixe, né? A batida dele é de machixe.
É verdade. É, porque na realidade... É maravilhoso, né? Diga, Lu, nós estamos aqui na tua ausência. Gordinho já...
Agora tá melhor, agora o sinal tá ótimo agora. Isso.
Agora que bom. Ah, meu Deus. Que aflição.
Agora tá ótimo.
É Donga e Mauro de Almeida, só pra completar.
Isso, Mauro de Almeida. Que era chamado Peru do Pé Frio, que os caras diziam. Uhum. O apelido dele.
Então, mas o que acontece... é que eles foram os dois, né? Vocês já viram que foram os dois que criaram. Agora, o samba era ideal naquela época para se dançar dois, né? Era o tal do maxixe. A coisa começa a mudar, Miriam, quando em 1928 o pessoal lá do Estácio de Sá, o Ismael Silva, vai lá e coloca o surdo e o tamborim, né? O surdo, que é uma criação brasileira, e o tamborim, e aí... falou, a gente precisa de um samba para marcar o desfile na avenida, né? A gente precisa de um samba para sambar. E era lá na Praça 11 que aconteciam os desfiles.
O Ismael, né? O Ismael Silva com o Bide. O Ismael criou, ele dizia que esse tipo de música, o chefe da polícia pelo telefone, era muito ruim para desfilar em cortejo, para sair no carnaval. Era uma coisa mais para dançar agarrado. Então ele cria o samba num ritmo com a célula melódica que é mais fácil de desfilar, que é: se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar, mas se é para fingir, mulher, vê que a divisão melódica é diferente do que é mais machista. Então essa construção do samba feito em cortejo para se desfilar é uma criação de Ismael Silva lá do Estácio, da região central do Rio, né? Deixa Falar.
E o primeiro nome que a escola de samba vai ter é Deixa Falar.
Isso,
então,
Deixa Falar.
Então, a temática da época, Miriam, era uma temática, era malandragem. Os caras gostavam de fazer samba falando em malandro, né? E aí você imagina, né? Tem uma do Ismael, que é essa que fala em Deixa Falar, que chama de Será de Mim. É, que fala, deixa falar quem quiser, deixa quem quiser falar, o trabalho não é bom, ninguém pode duvidar, ou trabalhar só obrigado, por gosto ninguém vai lá, se eu precisar algum dia.
Dia
era temática.
De ir pro batente.
Não, será. Agora você imagina aí, gente, vamos estabelecer aqui que... Claro, hoje, quando a gente fala de 15 milhões de desempregados e de sobrevivência, o que todo mundo quer é um emprego para se segurar.
E aí você entra pelo lado religioso também, que o trabalho dignifica, papapá, papapá. Mas eu não vamos entrar por aí hoje, mas é uma discussão que tem que ter, né? Porque sempre dizem que quem trabalha, que quem se entrega totalmente ao trabalho não consegue pensar. Eu não quero entrar por aí hoje, mas vale um
mas
dia.
Mas essa temática era a da malandragem, era subversiva para a época. Isso que eu queria chegar, né?
Isso
quando
aí, perfeitamente.
Quando falava que não trabalhava, era subversivo, porque tinha que ter o trabalhismo. Daqui a pouco vem a Revolução de 30 e o Getúlio Vargas é os trabalhadores do Brasil.
Ele chega com o Estado Novo, ele chega impondo até a própria construção das escolas de samba, aquela coisa que o professor Sima chama de cultura de festa. Aí o sambista começa a saber, a sacar que para se adaptar para a manifestação.
Cortou o áudio do Rubens. Luciana, siga, por favor.
O Rubens. Não, o sambista era muito mal visto, né? Então ele precisa se aproximar do Estado Novo.
O tarol dele ser aceita pela sociedade, ele tem que jogar junto com a política, junto com o governo. A partir daí.
Então, Paulo da Portela, por exemplo, é uma figura que vai estar muito próxima ali do Estado Novo, né? E vai, a Portela, que vai fazer grandes desfiles ali. E os desfiles eram feitos, era obrigatório o desfile da escola ter temas nacionais.
Isso então, foi uma imposição do Estado Novo, do Getúlio Vargas, através do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, obrigava para a escola se registrar, para a escola de samba ter um registro, ela tinha que falar de temas nacionais, temas ufanistas. Isso foi para ver a interferência já da política no samba naquela época. Né? Para poder se oficializar, tinha que fazer
verdade,
isso.
Na verdade, o que a gente sempre espera é o contrário, né? É que o samba interfira na política e não que a política interfira.
É.
Porque o samba também sempre foi a voz do povo, né? E colocado, nós temos sambas aí icônicos que causaram muita polêmica e trouxeram muita coisa bacana. Mas eu não quero interromper, continuem vocês com a história do samba. Prossiga, Luciana.
Não, mas porque é o seguinte, com essa história de você vai ver uma série de sambas, né, que eram feitas em nome dos heróis nacionais, né? Um dos mais famosos é de 1949, do Império, né, que é o que fala Joaquim José da Silva Xavier. Foi, pela independência do Brasil. Foi traído.
Mano, de Oliveira.
E não traiu jamais
a Inconfidência de Minas Gerais.
Eram sambas, eram assim.
Mas isso foi um período.
Eu quero registrar algumas participações que estão muitas aqui, muito bacanas aqui, olha. Tem a Eniro Ormelin.